É muito bom ver os irmãos.
Meu lugar preferido é a igreja, encontrar todos os irmãos e ao encontrar todos os irmãos, saber assim, ó, eu tô em casa, eu tô com o povo com quem eu vou passar a eternidade toda. Essa aqui é minha família espiritual. E quando alguém não vem, faz falta. Faz falta demais, a gente sente. Às vezes a gente pode pensar assim, ah, um só, ninguém percebe. Percebe, claro que percebe, porque é muito bom a gente estar juntos. Mas será que o nosso único papel como povo de Deus se dá quando a gente está junto? É claro que quando a gente está junto, é muito bom conviver. E a Bíblia diz que é para a gente não deixar de congregar com os irmãos, como era do costume de alguns, lá no livro de Hebreus, né? Por quê? Porque era necessário que, segundo o que diz Coríntios, o que diz Romanos, cada um com o dom que Deus deu através do Espírito Santo, estivesse trabalhando, até que naturalmente dando fruto do Espírito Santo, produzindo bênçãos, edificação, correção, edificação, em resumo, né, na vida dos irmãos, cada um dentro da área que Deus o colocou dentro da igreja. Agora, com isso tudo, com a importância que é o culto, que é o ajuntamento público, que é a adoração comunitária, com tudo isso que é importante, essa não é toda a nossa participação juntos. Mesmo quando estamos sozinhos, nós estamos juntos ainda. Mesmo quando nós estamos separados fisicamente dos irmãos, nós ainda somos responsáveis uns pelos outros. Mas como? Como é que eu vou edificar um irmão que está longe de mim? Eu, por exemplo, como é que eu vou pregar um sermão quando os irmãos estão longe de mim? Hoje em dia a internet ajuda bastante, né? Todos os nossos sermões vão para o nosso site, a gente já tem mais de 550 dentro. Vocês viram no boletim que, fora os sermões que são baixados diretamente do nosso site, quase 19 mil foram baixados só naquele site Sermão Áudio, no nosso perfil lá, onde nós temos os mesmos sermões que nós temos no nosso site. Assim que acrescenta no site, alguns dias depois já acrescenta lá. Então é uma maneira de eu pregar para os irmãos, mas sem saber, né? E às vezes uma mensagem requentada que os irmãos até já ouviram, e é bom relembrar. Mas é diferente de eu estar pregando aos irmãos, de eu estar exortando os irmãos, de alguém estar observando quem está passando alguma necessidade, chegar junto e ajudar. Alguém perceber certas necessidades da igreja e justamente dentro da área em que Deus o capacitou, ele vai e atua. Então é diferente. Mesmo assim, nós somos responsáveis uns pelos outros. Como? Qual é o nosso recurso? Que expediente nós usamos para edificar a vida dos irmãos, mesmo quando estamos afastados uns dos outros? Qual é? Há algumas maneiras, mas de longe, disparado, a principal delas é a oração. E você quer aprender a fazer uma oração bíblica? Você pode ir lá em Mateus, né, e ver como é que Jesus orou, né? Ele ensinou a orar. Perguntaram para ele: Senhor, como é que a gente ora? Então ele deu um modelo de oração que até hoje se perpetua aí no conhecimento, na mente das pessoas, com o nome de Pai Nosso. Às vezes a gente fica falando: nossa, fica aí fazendo oração igual tem em outra igreja. Não, mas foi Jesus que ensinou. Foi Jesus. Só que aquilo não pretendia ser a nossa única oração. Mas ele dá um modelo de busca do Senhor, de glorificação dele, de dependência, de colocar os valores no lugar certo, pelo qual nós aprendemos como devemos orar, ainda que com outras palavras, ainda que com uma oração em outro tamanho, nós podemos seguir os mesmos parâmetros que Jesus ensinou naquela oração. Mas se você quer ver a oração posta em prática, olhe como começam as cartas de Paulo, pelo menos a maioria delas. Ou no começo, ou em algum ponto, ele revela o fato àquelas igrejas de estar orando por elas. E ele mostra como ele ora, com que frequência ele ora, pelas razões nas quais, ou sobre as quais, ele ora. E a gente vai ver hoje um pouco disso. Filipenses 1, de 3 a 6, vai nos falar de certos itens que a oração bíblica deve ter. E hoje em dia a gente está acostumado com muitos tipos de oração, né? Alguém pode ensinar assim: você começa orando e dizendo o nome de Jesus, ou fale assim: ó Pai de amor e bondade, Deus que tirou o povo da casa do Egito, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Faz assim uma introdução bem, bem chique, que aí a oração tem mais poder, né? Que mais? No meio da oração você demonstra a sua fé falando várias vezes assim, bem alto: em nome de Jesus. Você até muda o tom da voz, né? Em nome de Jesus eu ordeno isso. Outra coisa, também fale como se você já tivesse aquilo. Agradeça como se você já tivesse recebido. Não, eu agradeço já e Deus fica devendo, né? Já que eu já agradeci, agora Deus não tem mais nada para fazer a não ser me dar a bênção, né? Então tem muitas fórmulas. Outra fórmula: você não é filho do rei? O rei não é dono de tudo? Ao Senhor não pertence a prata e o ouro? O mundo e tudo que nele há? Você é filho, logo você é herdeiro. Logo você tem que ter conta conjunta com seu pai. Né? Você assina o mesmo cheque. Então, ao invés de você pedir, ordene. Né? Reivindique, afinal, um direito seu. Por acaso Deus vai ter coragem de te negar um direito? Chama o Valdir e processa Deus. Né? Já pensou? Na verdade, eu já ouvi gente querendo processar Deus, gente de uma igreja aí meio esquisita aí, processar Deus porque os pastores ensinaram que a oração, que ia ter poder e tal, e aquilo que ele orou, deu um bocado de dinheiro lá e não aconteceu, então ele queria processar Deus, porque Deus não deu a bênção que ele tinha direito. E aí chegou no fórum, né? O juiz indeferiu o pedido por impossibilidade de citar o réu, né? De entregar a intimação. Não tem o endereço aqui da pessoa intimada. Não, é Deus, é para o santo. Mas qual o endereço certinho? Céu, eu mando o oficial de justiça, ele não vai conseguir entregar o ofício não, a... Como é que chama, Valdir? Carta de citação. Então não dá para citar a Deus, pronto. Seu processo não vai para frente. Isso foi na Rússia, na Romênia, algum lugar desse. Acho que foi na Romênia, né, Helena? Cadê a Helena? Ah, tá lá em cima, ia brincar com ela. Então, aconteceu já disso. Então, essas orações têm muitas, muitas fórmulas. E que fórmula melhor do que chegar no final dela e falar bem bonito: em o nome de o Senhor Jesus Cristo. E aí você melhora ainda: nosso eterno Salvador. Se você fizer um final assim, em nome de Jesus, mas mais do que em nome de Jesus, você florear bastante, aí não tem jeito. Aí é uma oração cheia de poder, ou que nem a gente viu na internet, né? Cheira de poder. E aí Deus não vai ter outra opção a não ser ficar refém do seu pedido e te dar o que você quer, como um garçom tem que entregar bem o pedido do seu cliente. Bom, nas orações de Paulo, a gente não vai ver nada disso. E esse texto vai nos dar um bom exemplo do que deve haver na oração que a Bíblia ensina. Então, nossa mensagem central é a seguinte. Aliás, nós vamos ler o texto, né? Volta mais um ali. Vamos ler o texto, está ali projetado. Quem quiser acompanhar na sua própria Bíblia. O texto diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Muito bem, essa aqui é a oração que Paulo demonstra, que ele relata orar pelos filipenses, aquela igreja que, quando Paulo está preso lá em Roma, anos 60 ou 61, ele recebe uma comitiva que leva até ele, dentre os quais dificilmente estava sozinho, né? Mas talvez, não é impossível, se estivesse lá Epafrodito como enviado até Paulo, levando uma oferta, porque Paulo ia ter que pagar sua estadia para não ficar preso num cárcere romano. Ele tinha o direito, pela acusação dele, por onde estava, pelos trâmites do processo dele, ele podia alugar uma casa, ia ficar, não tinha GPS, né, uma tornozeleira, expunha um centurião junto, um soldado, aliás. Um soldado junto era o GPS de Paulo, não podia ir para lugar nenhum, mas podia alugar uma casa, podia fazer sua comidinha lá, mas não ia poder trabalhar demais também, não era tanta liberdade. Ah, eu vou fazer aqui tendas e vou lá no mercado vender. Paulo, no mercado não vai dar para ir não, porque não tem como ficar vigiando aqui no meio daquela muvuca lá não. Então você vai ficar aqui na sua casa. Então essa oferta que os filipenses mandaram para Paulo foi mais do que bem-vindo. E aí então ele responde. É aqui? Não? Não, se for, você vê aí, Valdir, esqueci de tirar lá. Muito bem. Vamos ver nossa mensagem central. As Escrituras nos apresentam o modelo da oração, que condiz com a nossa condição e com o caráter de Deus. Saibam desde já, nossa oração tem que ser compatível com quem a gente é, com a nossa condição, com a nossa condição não só diante dos homens, mas diante de Deus. Ela tem que condizer com aquilo, senão é que nem colocar uma roupa do tamanho que não serve. Você leva uma criança numa loja de adultos e tenta colocar uma roupa muito comprida, vai servir? Não vai servir, a não ser que seja o Edson criança já devia usar, sei lá, que calça, Edson? 48, tinha que fazer diminuir na cintura e esticar as pernas, né? Pensou? O Edson criança já era maior que os pastores, diáconos da igreja. Então, via de regra, a roupa que cabe é aquela compatível com o tamanho da pessoa, de modo que a nossa oração também tem que ser compatível conosco, mas também tem que ser compatível com aquele a quem nós pedimos. Ela tem que refletir também a glória e a soberania do Senhor. Deve refletir a nossa necessidade, a nossa incapacidade, o nosso imerecimento. Mas deve refletir a glória do Senhor, sua soberania, seu poder, seu amor, sua sabedoria. Então, dentro disso, esse texto vai nos mostrar três itens integrantes da oração bíblica. A oração pode ter mais alguns itens, mas esses aqui são básicos quando nós vamos orar uns pelos outros. Primeiro item, então, veja lá, é a gratidão. Olha lá, tem uma placona bem grande ali, escrito na frente, na entrada de uma cidade, escrito obrigado. Não sei, deve ser em Minas Gerais, né? Minas Gerais que tem umas cidades, tem nome para todo gosto, né? Então, nunca vi uma cidade obrigado, né? Mas essa aí tem uma que chama obrigado. Desse mesmo modo, a gratidão, o obrigado deve estar presente na nossa oração pelos irmãos. Olha o que Paulo diz no versículo 3. Ele diz, eu dou graças ao meu Deus. Interessante ao meu Deus. Por quê? Porque ele direciona a oração a Deus. A oração na mente de Paulo não é um conjunto de palavras mágicas. Eu falo as palavras certas e essas palavras são lançadas no cosmos e isso vai mover os acontecimentos. Tem o pessoal que crê na energia positiva, no pensamento positivo, né? Em cristais. Uma vez eu vi uma pessoa que queria me dar um cristal que, segundo ele, era um cristal ótimo para fazer pedidos. Segundo a pessoa, o cristal ele tinha na sua estrutura interna uma espiral. É uma espiral, assim, uma forma espiralada. Não sei se existe essa palavra. E aí, você fazia o quê? Como é que você usava? Como um disco. Né? Como um disco, umas 78 rotações. Você falava perto dele, né? Fazia um pedido, eu quero ficar rico. E aí o pedido entrava dentro do cristal e ficava rodando na espiral. Então ficava lá, quero ser rico, quero ser rico, quero ser rico, quero ser rico. Ficava rodando lá. Então você faz o pedido uma vez e está orando, imagino que... A Bíblia diz, a ciência diz que a energia vai se dissipando aos poucos, né, em calor, em outras formas. Num cristal não deve ser diferente. A energia da voz deve ir se dissipando. Então, uma vez por semana, se você chegar perto do cristal e falar, quero ficar rico, quero ficar rico, quero ficar rico. Então, a Bíblia não trata nada disso. Longe desse tipo de pensamento, que nem seria tão estranho para alguns povos dessa época de Paulo. Mas para o cristianismo esse é um pensamento tremendamente estranho, porque a oração não é dirigida ao cosmos, não é apontada para o destino, não quer comandar os astros, nada disso. É uma oração dirigida a Deus. E Deus não é só uma força, Deus é alguém que tem força. Ele é uma pessoa. É uma pessoa muito maior que nós. Não entendam por pessoa, ele é um homem, né, como nós. Mas ele é um ser pessoal. Ele tem inteligência. Ele tem vontades, ele tem emoção. Ele é, assim como nós, uma pessoa com todo o intelecto, com toda a complexidade que nós, seres humanos, por menor que sejamos diante de Deus, temos também. E é por isso que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E é por isso que a gente consegue se relacionar uns com os outros. Por isso que a gente é inteligente, ou pelo menos devia usar essa inteligência. É por isso que nós temos emoções, porque nós somos seres pessoais. Seres que não são pessoais. Eles existem. Se forem animais, têm algumas emoções aí, alguma inteligência, pelo menos no sentido primário, mas a distância entre os homens e os animais é muito grande. E assim, entre Deus e os animais também, entre Deus e uma força. Deus é uma pessoa, e é para ele que Paulo orava. Para uma pessoa, com capacidade de avaliar o pedido, de ver se coloca, escolher colocar dentro do seu plano ou não. Ele é um ser amoroso que não só responde orações automaticamente, mas conforme o seu amor. Ele faz o que é bom para nós. Às vezes o que é bom é dizer não na hora. Um computador, você clica um botão, ele faz o que você mandou através do botão. Deus, por ser pessoal, ele sabe se aquilo é bom para nós ou não, e ele escolhe, ele decide se vai dar ou não aquilo para nós. Por quê? Por nos amar, ele também tem o poder de querer o nosso bem e ter o poder suficiente de fazê-lo. Então é a ele que Paulo está orando. E aí ele diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Quem é o sujeito aqui da frase? Está vendo algum pronome pessoal aqui? Quem é o autor do verbo dar graças, aqui da expressão dar graças, e da palavra, do verbo recordar? Quem é o autor dessa? Quem? O próprio Paulo. É que não aparece aqui nenhuma vez o eu, né? Nessa tradução aqui não aparece nenhuma vez, mas é Paulo quem está fazendo isso. Paulo que agradece a Deus. E por que ele agradecia? Ele também tem uma ação: eu recordo de vocês. Mas não só isso, por tudo o que recordo de vocês. Então Paulo olha para aquela igreja que ele fundou alguns anos antes, uns 10 anos antes, e ele olha para trás, para esses últimos 10 anos, e tudo que ele recorda deles é algo a agradecer a Deus. Agora, será que aquela igreja era perfeita? Aquela igreja não tinha problema nenhum? Será que Paulo não teve nenhuma preocupação, não passou nenhum dissabor, não chegou alguma notícia que entristeceu Paulo em 10 anos? Será que tudo que Paulo viveu com eles e tudo que essa igreja fez nos últimos 10 anos e que chegou ao conhecimento de Paulo só foram coisas boas? Para ele agradecer por tudo que ele lembra deles? Certamente não. Qual parece ser a disposição de Paulo então aqui? Para ser grato por aquela igreja, para ser grato por aqueles irmãos. Parece que Paulo começa a manter uma memória seletiva, né? A gente também sabe manter uma memória seletiva, mas normalmente, segundo o impulso da carne, para o outro lado. Normalmente a gente lembra do quê? Do que é ruim, exatamente. Então, alguém pisa na bola conosco. Acabou. Eu só lembro, toda vez que eu lembrar aquela pessoa, eu vou lembrar daquilo, daquela palavra dura que ela me falou. Eu vou lembrar daquela pisada de bola que ela deu. Eu vou lembrar daquela infidelidade que a pessoa demonstrou. Pronto. E aí as coisas boas eu deixo de fora. Afinal, aquele pecado foi contra mim. Ô louco, se pecar contra o outro, tudo bem. Mas contra mim? Ah, contra mim o negócio é muito mais sério. Porque eu sou muito mais valoroso que qualquer outro irmão. Acredite ou não, é mais ou menos assim que o nosso orgulho pensa. Ele diz para você que você é melhor que os outros. Então, que errar com você é muito pior do que errar com as outras pessoas. Então, se você vê algum irmão, por exemplo, não perdoando o outro, você vai repreendê-lo, onde já se viu. Você não perdoa o seu irmão. A Bíblia diz aqui que você tem que perdoar. Mas aí, quando você tem que perdoar, você fala, não, mas o caso aqui é diferente. Mas por que é diferente? Não, é que aqui a história é outra. Não, mas como a história é outra? Não, é porque aqui comigo. Ah, com você. Se fosse comigo, tudo bem. A pessoa não vai falar que sim, mas o orgulho lá dentro vai tentar convencer você disso. Que errar com você é muito pior do que errar com os outros. Os outros você não está nem se importando, mas errou com você, o negócio complica. Parece que não é isso que Paulo faz. Se fosse isso que Paulo fizesse, como seria a oração dele? A oração mais bondosa de Paulo ia ser: Senhor, dê arrependimento para aqueles irmãos, para que eles se arrependam, para que me peçam perdão, para que acertem tudo. Seria a oração mais bondosa de Paulo. Só que não é o que Paulo faz aqui. Ele está grato. Ele diz: dou graça ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Sabe o que Paulo está fazendo? Será que ele tomou chá de esquecimento? Será que ele conheceu algum feiticeiro, algum Harry Potter dos seus dias, que tinha algum feitiço de tirar da lembrança tudo que não tinha valor? Tudo que ficou pessimamente marcado na igreja de Filipos? Certamente que não. Mas o que Paulo fazia, parece que essas coisas, esses débitos, ele lançava na cruz de Cristo e valorizava mais a condição das pessoas. Em primeiro lugar, são crentes em Cristo, foram redimidos por Cristo. Isso torna elas de um valor incomparável que eu não posso desprezar nunca. Segundo, essas pessoas estão caminhando, estão tropeçando, mas como elas estavam antes? No começo da jornada, onde é que elas estavam? Ah, não, elas estavam lá embaixo. Quer dizer que ela subiu tudo isso? Subiu. E isso aqui para frente? Às vezes a gente olha o que falta para subir e não olha o que já subiu. Paulo escolhia olhar o que eles já tinham subido nessa caminhada da edificação. E ele olhava para trás, lembrava quem eles eram, quem são agora, o que eles tinham feito, aquilo pelo qual Paulo tinha agradecido a Deus já várias vezes, e ele voltava a agradecer, e ele era grato ao Senhor. Como diante de uma gratidão dessa, como diante da valorização dos irmãos como essa, eu vou conseguir ficar guardando no meu coração mágoas ou picuinhas por aí? Como eu vou conseguir guardar? Difícil. Algumas vezes as pessoas me perguntam assim: pastor, puxa, eu tenho que perdoar tal pessoa, mas eu não consigo, eu não sei o que fazer. Eu tomo a decisão, falo, vou perdoar, mas daqui a pouco eu vejo a pessoa me dá uma olhada de lado, aquilo vem tudo de novo. Entre outros conselhos, eu lembro as pessoas da parábola do credor incompassivo, lembra ela? Lembra dela? Qual que é? É aquela que um homem devia 10 mil talentos para um rei. Cada talento significa de 34 a 37 quilos de prata. Vamos colocar prata, porque de ouro já não, acho que nem dava para calcular aqui um certo valor. Se fosse de prata, para um trabalhador braçal, né, um diarista, ganhar isso tudo, ele precisava trabalhar nada mais do que 65 milhões de dias. Bobagem, né? Milhões ou mil dias? Não, 65 mil dias. Eu não lembro, eu fiz essa conta uma vez, estou falando de cabeça agora. Que sejam mil, que não sejam milhões, que sejam mil. Gente, como é que vai fazer isso? Era uma dívida impagável e o rei o perdoou. E aí o conservo dele, que devia 100 denários, né, que devia um terço de um ano trabalhado, o cara podia, para cada 3 dias que ele trabalhasse, separar o dinheiro de um. Esse aqui é para pagar minha dívida. Em menos de um ano, estava paga. Não, aquele homem ficou zangado porque onde já se viu, está me devendo. Devendo para mim. Não pode. Lançou ele na cadeia, fez lá uma acusação. Ele foi parar na cadeia. E aí o que fez o rei? Falou, você não perdoou, eu te perdoei de um preço impagável. Você não perdoa o seu irmão de um preço, e seu conservo de um preço compatível com a realidade de vocês? Você não era para você ter perdoado ele também? E aí aquele homem é lançado na mão de uns torturadores até que pagasse tudo. Em termos práticos aqui, saindo da parábola, né? Até que ele perdoasse o irmão, a pessoa, ele ia estar na mão de torturadores. Então ele ia deitar à noite, ia ficar remoendo, onde já se viu, falou aquilo para mim. Aí você entra de novo naquela conversa, aí sua pressão sobe, aí você começa a ter gastrite, aí você tem insônia, você não dorme à noite, aí começa a ter problema de nervo. E tá lá, na mão do torturador, do verdugo até perdoar. Então eu falo isso para as pessoas. Mas, como um conselho prático, eu digo o seguinte: você quer perdoar o irmão e está difícil? Comece a orar todos os dias para ele. Mas não é orar assim: Senhor, manda um raio na cabeça dele. Não, não é assim não. Senhor, abençoa aquele irmão. Senhor, obrigado pelo que tem feito na vida dele. Eu falo assim: ore desse jeito. Comece a orar pelo bem desse irmão, pelo seu trabalho, pela sua família, todos os dias. E aí eu digo, eu me arrisco a dizer que você não vai conseguir manter esses dois sentimentos: o sentimento de gratidão por aquela pessoa e o sentimento de mágoa e de ira. Aí sabe o que você vai fazer? Você vai mudar certos valores. Aquilo que é o fim do mundo para você, que são os erros da pessoa, eles vão perder um pouco de valor, sabe por quê? Porque você vai olhar mais para aquilo que tem valor. E quando aquilo que tem valor brilhar, não vai desaparecer aquilo que é ruim. Você só não vai olhar para aquilo. Porque os motivos de gratidão vão ser muito maiores. E Paulo começa justamente por aí. Ele diz: ó, eu dou graças a Deus por tudo que recordo de vós. Como se ele tivesse o poder de manipular a sua memória para lembrar só do que era bom e ser grato por aquilo. Isso significa enganar alguém? Ah, estou me enganando e tratando eles como se fossem santinhos. Não. É aqui que Deus entra. Porque olhar os problemas, os pecados, os defeitos da pessoa não precisa muito para isso. Basta viver. Todos nós temos esses pecados. Não precisa procurar muito nas pessoas. Eu já ouvi falar que a filha de um pregador famoso disse num encontro, num congresso, disse o seguinte: ó, eu sei que meu pai é pecador, porque a Bíblia diz, mas eu nunca vi ele pecar. Já pensou? Isso quer dizer que ele, com certeza ele pecava, sim. Mas ele já estava lutando contra o pecado há tanto tempo que ele estava se deixando guiar pelo Espírito Santo. É muito triste que esses casos são tão raros que servem até de ilustração de sermão, né? Coisa de ilustração de sermão não é a coisa que a gente vê no dia a dia. Mesmo assim, as pessoas estão lutando, mas nós, assim que olharmos para as pessoas, que não esse homem, né? Talvez se convivermos com ele, vamos ver assim seus pecados. Mas é muito fácil notar o defeito das pessoas. Mas quando eu começo a observar o que Deus fez na vida delas, o que Deus fez por elas, no que Deus as transformou, eu começo a valorizar o que Deus fez, o que Deus trabalhou, o que Deus quer, o que o Senhor ainda vai fazer. E aí eu sou grato a Deus por tais pessoas. Então você vai orar por alguém? Ore com gratidão. Ah, mas eu não estou muito grato. Então ore assim mesmo. Ore assim mesmo para que seu coração vá se tornando mais grato. Santo Agostinho dizia o seguinte: não perca tempo tentando descobrir se você ama ou não alguém. Ué, mas como isso? Eu não quero saber se eu amo. Não, não precisa saber se você ama. Haja como se amasse. Haja como se amasse. Porque dentro em breve, o que é e o modo como vocês agem vão se tornar uma coisa só. Então, da mesma forma, seja grato pelos irmãos. Procure na vida das pessoas o que há ali para ser grato. E agradeça a Deus por aquilo. Não veja o pior, veja o melhor. Bom, essa é a primeira parte, é o primeiro item da oração, é agradecer a Deus. É, via de regra, esse é o início de todas as nossas orações. Às vezes a gente esquece de ser grato, né? A gente só pede. Deus vira um garçom, né? Uma gravatinha lá, só atendendo pedido, o que não é verdade. Então nós devemos sim agradecer, louvar a Deus por tudo que nos fez, tudo que tem feito. E aí vem a segunda parte, a petição. A dificuldade desse texto é entender o que Paulo exatamente tem em mente. Ele diz assim, ó. Ele já disse que é grato a Deus por tudo que recorda de vós, fazendo sempre com alegria súplicas. Quer dizer que ele fazia, ele orava alegremente, era a alegria que marcava o coração dele quando ele orava. Enquanto ele orava, era a alegria que estava lá dentro dele. Por quê? Porque ele já tinha agradecido a Deus, ele já tinha procurado o que era de valor na vida daqueles irmãos. Ele olhava o que Deus já tinha feito, quantas pessoas já tinham caminhado, o modo como Deus estava abençoando aquelas pessoas e outras por meio daquelas. Então agora era com alegria que ele fazia os pedidos. E aí ele diz: eu faço esses pedidos com alegria por vocês em todas as minhas orações. Opa, as orações de Paulo eram aí frequentes, e ele estava sempre não só agradecendo, mas pedindo pelos irmãos. E aí vem o mistério: pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. O problema é agora entender no versículo 5 o que Paulo está orando, por que que Paulo está orando. Por quê? Se você tem uma Bíblia aí, Almeida Revista e Atualizada, a primeira palavra do versículo 5 é pela. Né? Mas se você tem uma Bíblia NVI aí, vai ser por causa. Então olha lá, é a dúvida do versículo 5, é por causa daquela palavrinha em grego, epi, é um pronome. Se você for no dicionário mais simples, enquanto os outros verbetes têm duas, três linhas, mesmo no dicionário simples, esse aí vai ter um pedação, um monte de linha, às vezes vai ocupar mais do que uma página, porque pode ser traduzido de muitas formas. O problema é que ela pode ser traduzida entre seus diversos sentidos. Ele pode ser traduzido como por causa da, igual a NVI diz, e também pela. Qual é a diferença? Vamos entender a diferença. Vamos ver a primeira opção. Põe lá, Renato. Olha lá, primeira possibilidade. Vamos traduzir como por causa da, igual a NVI faz. Então, o que Paulo ia dizer? Fazendo sempre com alegria, nesse caso, a alegria é que seria a ênfase do versículo 4. Ele nem estaria enfatizando tanto a súplica, os pedidos, mas o fato dele fazer com muita alegria, né? A gratidão estava transbordando, e até na hora que ele pedia com gratidão, com alegria. E por que que ele estaria tão alegre? Por causa da vossa cooperação no Evangelho. Ou seja, esses irmãos cooperam tanto no Evangelho que eu oro até os pedidos, até nas horas das necessidades, até naquela hora que justificaria uma oração assim, até com o coração quebrantado. Sabe quando você ora por um irmão que está sofrendo, está passando por um momento difícil? Você ora até, você quase chora, às vezes você chora por alguém em oração, de saber que situação que ele está passando. E a oração é uma ótima hora para nos pegar aí as emoções, porque você está clamando a Deus por aquelas pessoas, você está se colocando no lugar dela, você está lembrando do que ela está passando. Agora, da mesma forma, você vai se alegrar quando tem uma coisa boa. Então, nesse caso, a cooperação daqueles irmãos no Evangelho era o motivo de alegria de Paulo, até quando ele orava pelas petições, pelos momentos difíceis. E nesse caso, aquele finalzinho, desde o primeiro dia até agora, é o que é desde o primeiro dia até agora? Nessa opção, né, por causa da vossa cooperação, essa cooperação é que seria desde o primeiro dia até agora. Então eu sou grato a Deus por vocês, que desde o primeiro dia que eu conheci vocês até agora, eu tenho orado, tenho agradecido, porque desde aquele dia, do princípio ao fim, vocês têm cooperado com o Evangelho. Tem base para isso? Tem respaldo nas Escrituras para isso? Tem. Quer ver? Olha o próximo slide. Olha lá, Atos 16, 14 e 15, mostra que Lídia, uma das convertidas, hospedou Paulo e seus amigos na sua casa. Chegou em Filipos, não tinha sinagoga, ele foi pregar lá na beira do rio. Essa mulher se converteu, outras pessoas se converteram. Essa mulher parece que ela tinha algumas posses, né? Ela era comerciante de púrpura. Então o comércio rendia, devia render um bom dinheiro para ela. Ela falou: não, tem uma casa lá, um quintalzinho, tem um puxadinho lá, uma lajinha. Vamos lá para casa, vocês vão ficar lá em casa, não pague pensão, não gaste dinheiro, vocês são meus convidados. Então, desde o primeiro dia, está lá ajudando. E depois, Atos 16, 40, depois que Paulo e Silas foram presos e foram soltos, né, a igreja já está sediada lá na casa de Lídia. Eles se encontraram com os irmãos, se alegraram com eles, a igreja está lá. os irmãos estavam na casa de Lídia. Então, uma igreja cooperativa. Olha só, agora foi preso o apóstolo, acabou a igreja. Não, o pessoal está lá, Lídia continua acolhendo a igreja na sua casa, os irmãos continuam presentes no culto. Em Filipenses 4:16, Paulo vai dizer que quando ele estava em Tessalônica, depois de ter que sair de Filipos, duas vezes, num prazo de pouco tempo, duas vezes a igreja de Filipos já tinha mandado oferta para ele lá. Por quê? Porque ele estava sofrendo perseguição lá, não estava imbuído integralmente da pregação do evangelho, não estava podendo trabalhar, estava passando alguma necessidade. A igreja de Filipos mandou duas vezes oferta para eles. 2 Coríntios 11:9 fala que os filipenses enviaram. Aliás, eu esqueci de mudar aqui, eu copiei. Eles, na verdade, eles enviaram uma oferta, duas ofertas, na verdade não duas, parece que uma oferta, é isso que eu esqueci de mudar. Mandaram uma oferta em Paulo, para Paulo, em Corinto. Se eles já tinham ajudado quando ele estava em Tessalônica, duas vezes, quando ele estava em Corinto, pelo menos uma vez, eles ajudaram Paulo. Em 2 Coríntios 8:14, as igrejas da Macedônia, incluindo Filipos, né, obviamente, quiseram participar da ajuda para os crentes lá na Judéia, por causa de uma seca que estava tendo. Então, quando a gente olha tudo isso, a gente falou, Paulo deve estar alegre por causa da cooperação que eles fizeram com o Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E o até agora é até agora que Paulo recebeu uma oferta deles lá em Roma, quando estava preso. Essa é uma possibilidade. E a segunda possibilidade? A segunda possibilidade de se traduzir por pela, esse pela já não vai ser mais por causa, mas o motivo da oração de Paulo. Aí, a ênfase já não seria mais na alegria, mas são nas súplicas. Súplicas pelo quê? Pela vossa cooperação. Né? Então, Paulo fala aqui, ó, essa igreja precisa frutificar, precisa cooperar no evangelho. Sabe o que eu vou fazer? Vou orar a Deus para Deus produzir isso aí. Para Deus abençoá-los para que eles cooperem com o evangelho. Então, nesse caso, o que Paulo faz? Súplicas por todos vós, para que vocês sejam cooperadores, pela vossa cooperação. E aí, quando a gente olha desde o primeiro dia até agora, o que seria desde o primeiro dia até agora? Desde o primeiro dia que Paulo começou a orar por eles. Né? Paulo evangelizou, eles se converteram, ele já começou a orar por eles. Ó, Senhor, abençoe que essa igreja que está sendo fundada aqui, que começa agora com a conversão desses poucos, que o Senhor os encha do Espírito Santo, que eles cooperem bastante na obra do evangelho. Então, a cooperação do evangelho não seria a alegria, a motivação da alegria de Paulo, seria o motivo de oração. São duas realidades diferentes, né? Agora, será que tem apoio para essa? Para a primeira a gente viu que tem. E essa? Tem também. Em Efésios 1:16, Paulo fala que orava constantemente pelas igrejas que ele fundou. Está lá orando pela igreja de Éfeso, dizendo, eu oro por vocês. Então, ele orava por Filipos também, pedindo direção do Senhor. Pelos Efésios, ele pede que eles sejam confirmados na fé. Para os filipenses, ele bem podia orar para Deus os tornar colaboradores do evangelho. Em Colossenses 1:3-4, a gente vai ver Paulo orando para uma igreja que ele nem fundou, que ele nem conhecia pessoalmente, conhecia um ou outro lá, a gente estudou aqui a carta aos Colossenses, não foi Paulo que fundou. Ainda assim ele fala, eu oro constantemente por vocês, eu oro para Deus direcioná-los, para Deus fortalecê-los. Em 2 Coríntios 11:28, ele fala que o cuidado que ele tinha para com as igrejas eram diários. Ele fala, todo dia eu sou assim afligido pelos cuidados para com as igrejas. O que são esses cuidados? As preocupações e as orações. Ah, estou agora lá em Roma, não estou nem aí com o que está acontecendo lá em Corinto, em Éfeso, não. Todos os dias ele lembrava da igreja de Corinto, ele lembrava da igreja de Efésio, ele orava por elas e mais, ele se preocupava com elas. Será que está indo tudo bem lá? Será que aquela família meio complicada, será que eles estão dando trabalho lá? Ou será que eles endireitaram? Deixa eu escrever uma carta para saber. Ó, está uma pessoa indo para lá, escuta, vai lá, vê como é que está a igreja, depois você me traz informação. Paulo se importava com todo mundo. Já ouviram falar que de coração de mãe ficava cabe todo mundo? O de Paulo era maior ainda. Era o coração do apóstolo. Maior que o coração, porque ele estava lembrando e preocupado e orando por todos aqueles crentes, os que ele conhecia, até os que ele não conhecia. Então, isso aqui dá respaldo para a gente interpretar aquele texto como com a segunda possibilidade. Qual delas a gente vai escolher, então? Paulo se alegrava por causa da cooperação do Evangelho que vinha sendo desenvolvida pelos filipenses desde o primeiro dia, ou desde o primeiro dia Paulo está suplicando a Deus para torná-los cooperadores do Evangelho? Qual que você escolhe? Eu fiquei assim. No começo do estudo eu tinha uma posição, né? Aí eu vi, eu olhei a gramática, eu olhei as palavras, fui no dicionário, li alguns comentaristas, uns pendendo para um lado, outros pendendo para o outro. Aí daqui a pouco eu falei, quer saber? Eu mudei de posição, agora eu acho que é o outro. Mas na hora que eu falei, eu acho que é o outro, eu fui rever de novo. Também tinha argumentos fortes. E aí eu fiquei pensando, qual eu vou escolher aqui? E aí eu percebi que a única razão que eu teria para escolher seria meu gosto. Porque os dois são possíveis de traduzir, são possíveis de serem compreendidos, e os dois têm respaldo bíblico. Paulo fazia as duas coisas. Então, muito provavelmente, independente se Paulo teve alguma intenção específica em mente, as duas verdades são presentes aqui. Então, Paulo pedia todos os dias por aqueles irmãos de Filipos. Todos os dias ele clamava por eles, lembrando alegremente do que Deus já vinha fazendo e pedindo pelo que ele ainda precisava fazer. Olhando as notícias que ele recebia das dificuldades, a gente vai ver mais para frente que ele recebeu notícia que tinha duas irmãs lá que não estavam se bicando de jeito nenhum. E parece que eram irmãs bastante ativas na igreja, as duas cooperadoras da obra do Evangelho em Filipos, ajudaram Paulo, as duas, e as duas agora, por alguma razão que ele não explica, ele só deixa transpirar do texto que o problema estava sendo com o orgulho ferido das duas. Elas não estavam se bicando e estavam criando lá um problema dentro da igreja. A igreja ia começar a ser arriscada a se dividir. Então ele escreve para alguém lá no meio, né? um cara sábio, um cara influente, um cara com acesso às duas, falando, ó, pede aí para os irmãos, dá um jeito, ajudem essas mulheres a se acertar aí, porque elas cooperaram muito com o Evangelho, e agora vão pôr tudo a perder? Vão largar tudo? Vão deixar o orgulho? E ele fala muito sobre humildade no livro de Filipos, né? Na carta à igreja de Filipos. Talvez essa fosse a pedra no sapato da igreja de Filipos. E ele bate nessa tecla. Desse modo, ele pedia por essas coisas também. Ele está fazendo um pedido por carta para os irmãos intercederem lá. Imagina quantas vezes ele pediu a Deus antes de escrever sobre esse motivo. Agora, depois que ele foi escrever para alguém ajudar lá, mas antes disso, certamente esse era o motivo da oração diária de Paulo. Então Paulo era grato a Deus, orava com alegria por causa daqueles irmãos, e ele se dedicava a pedir por eles. Então a petição é algo importante. E a petição também deve ser guiada pelo mesmo impulso, pelo menos uma obediência que guiou a gratidão do versículo 3. Essa gratidão às vezes não é natural. Às vezes o ressentimento é natural e não a gratidão. Aí a gente olha para as escrituras, põe tudo no lugar, coloca as pecinhas no lugar certo, põe o valor, dá a notinha que cada um merece, e aí o que era ressentimento vira gratidão. E aí o que era algum sentimento, talvez, de ver o outro tropeçar, de falar assim, bem feito, né? Eu falei bem feito, brincando aqui para minha mãe. Eu falei, ah, bem feito, não leu o boletim, né? Não, mas isso é brincadeira, mas às vezes a gente quer falar sério. Você tá vendo aí, ó? Tá vendo? Eu tô só esperando. Eu tô esperando quebrar a cara só pra ele me ver. Eu não vou nem falar nada. A gente não fica, de vez em quando, acolhendo no coração um sentimento diabólico como esse? Esse tem que ser tirado de lado e tem que ceder lugar a petição. Nós devemos, assim como Paulo, nos arder com o cuidado uns pelos outros, com as preocupações uns pelos outros, pela oração uns pelos outros, pela busca do bem-estar uns dos outros. E aí nós vamos sim orar com fazer orações bastante profícuas, não só aquela oração na hora do almoço, né, que você não ora por ninguém, você baixa a cabeça, Senhor, obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém, porque eu estou com fome. Ou aquela oração, né, decorada, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém, e me dá aqui esse prato que eu não quero nem saber de orar agora, eu quero a comida. Né? Não é nessa hora que você vai orar pelos seus irmãos. Você então vai separar um momento, vai agradecer pela vida de cada um e vai pedir por eles. Vai colocar eles diante da atuação de Deus. Assim como você faz com a sua própria vida. E você vai colocá-los, colocar os pedidos a respeito deles diante do Senhor. Muito bem, está aí. Dois pontos integrantes, dois itens integrantes da oração bíblica. Gratidão, você já vai começar agradecendo pelos seus irmãos. E vai agora pedir pelos seus irmãos. Mas tem mais. Veja lá, tenha confiança. E agora, será que a oração... É dito por aí, é bem difundido, que há poder em suas palavras. Já ouviram falar isso? Que nas nossas palavras tem poder, então ó, não fala mal de alguém. Não chama o filho de burro, porque senão ele fica burro. Né? É maldição. Né? Algumas igrejas vão ensinar isso aí. E aí tem que quebrar a maldição, vem lá. Tem até uns pregadores por aí, que umas pregadoras também, né? Que ficam quebrando maldição. Aqui tem uma que vem da curso, até aqui em Atibaia, né? Eu vi um dia, passei na frente de uma igreja, estava o nome lá de uma bispa, um apóstolo, sei lá o que ela é. Estava lá ensinando a quebrar a maldição. Você chamou seu filho de burro? Falou que ele estava feio? Ah, oh, menino desleixado aí. Ele fica desleixado, você amaldiçoou seu filho. Ó, isso aí é tudo bobagem. A Bíblia diz que residia uma maldição sobre nós. Qual era? Gálatas 3, a maldição da lei. O que essa maldição da lei fazia? Nos mostrava que nós éramos pecadores. Estava lá a lei para nos adequarmos à santidade de Deus. Quem aqui conseguiu? Ah, a gente não, porque afinal a gente é batista, né? Mas os adventistas que querem seguir a lei, aí sim, aí eles cumprem a lei inteira. Não cumpre nada. Ah, não, mas o judeu, a lei não era para o judeu? O judeu que cumpre a lei. Justamente eles perceberam, na impossibilidade de cumprirem a lei, que eles estavam sob a condenação do Senhor. E aí, o que Cristo fez com essa maldição do pecado sobre nós? A Bíblia diz que ele foi pendurado no madeiro, se tornando maldito, no nosso lugar, para que as bênçãos de Abraão chegassem até nós. Houve uma troca. Jesus o abençoado, nós os condenados, os amaldiçoados. E aí o que acontece? Jesus recebe a nossa maldição, o nosso castigo. Ele paga na cruz o preço do nosso pecado e a sua bênção ele transfere para nós. Então, quando nós olhamos para essas bênçãos, será que a oração tem poder? Então agora deixa eu pegar a oração e escolher bem as palavras, porque as minhas palavras têm poder, então eu tenho que ficar falando, ó, você é abençoado por Deus, você vai ficar rico, você vai ganhar na loto. Não é para ninguém jogar, não. Você vai ganhar um carro novo, você vai ser curado dessa doença. E aí eu falo bem alto, fico repetindo, porque tem poder nas minhas palavras. Não é assim. Paulo já acabou de dizer que ele ora a Deus. Que o poder não está nas nossas palavras, mas no Deus a quem a gente encaminha essas palavras. Qual é a nossa posição diante de Deus? De pessoas que não podem fazer. Se você precisa pegar um negócio bem alto, sei lá, está em cima daquela caixa de som, e você aí pega o seu Almiro lá, né? O seu Almiro chega aqui, não tem escada, né? O seu Almiro dá uns pulinhos ali, não consegue pegar. O que o senhor faz, seu Almiro? Pede para quem? O Edson, hoje você é o cara do exemplo. Pede pro Edson, o Edson vai esticar o braço assim, vai pegar, pronto. O cara tem 2,50 metros, não, nem tanto. O que isso reflete? Reflete a nossa necessidade e a busca de alguém que pode fazer. Se você pode fazer alguma coisa com as suas palavras... Não é em oração que você vai usá-las. É em algum tipo de ritual, algum rito mágico. Você vai pronunciar palavras de poder e as coisas vão acontecer. Mas se você tem que dirigir essas palavras a Deus, é porque você está esperando que Ele faça o que você não pode fazer. E diga-se de passagem, Deus não obedece ninguém. Aí o que as pessoas fazem? Costumam mudar a função de Deus. Deus é todo poderoso. Muito bem, essa parte eu quero. Eu quero que Ele seja todo poderoso, porque eu quero que Ele Use seu poder em meu benefício. O que eu não quero é que ele tenha uma vontade própria. Eu quero que a vontade de Deus esteja atrelada ao meu gosto, à minha necessidade, à minha vontade. Eu não quero que ele pense. Eu quero que ele pegue a minha oração e atenda. Eu não quero que ele avalie ela. Não quero que ele consulte o presente, o passado. Na verdade, quem busca por aí, chega até certos extremos que a gente nunca imaginou que alguém pudesse chegar. Extremos como, por exemplo, dizer: Deus não sabe o futuro. Porque afinal, se Deus souber o futuro, de que adianta você orar? Ah, Deus já sabe, Deus já escolheu o que ele vai fazer. Então ele não sabe o futuro. E aí, quando ocorrem tsunamis, terremotos por aí, que muita gente morre, e aí perguntam: onde é que estava Deus aí? Aí essas mesmas pessoas dizem: ah, coitadinho de Deus, fica pondo a culpa em Deus. Deus não sabia disso. Deus ficou tão surpreso como nós com esse acontecimento. E aí você tem liberdade plena para orar, para pedir, para mandar a Deus. Afinal, ele não tem nenhum plano. Ele não sabe se aquela resposta vai ser boa ou ruim, né? Então, às vezes, Deus já diz não, porque ele fala: isso aí não vai ser bom. Mas aí, que graça tem orar? E eu, que mando? Nada. Então, eu quero que Deus não saiba o amanhã e que ele faça tudo o que eu pedi. Então, na verdade, eu vou até descrever direitinho tudo o que eu quero. Ó, Senhor, é assim. Tal pessoa, o Senhor tem que pegar tal pessoa. Ela tem que ir em tal lugar. Ela tem que falar com o outro, aquele outro. Ó, se eu toco o coração daquele lá, porque aquele outro, ao ouvir tais palavras, ele precisa tomar certa atitude. Só essa aqui serve, senhor. De outro jeito vai dar tudo errado. O senhor anotou tudo? Olá, hein? Não vai falhar comigo. Essa é uma visão compatível com o que nós conhecemos de Deus através das escrituras? Nem de perto. É, no máximo, muito parecido com o modo como os pagãos viam seus deuses. De modo que o paganismo está sempre entre nós. O paganismo sempre está aí. As heresias do passado estão sempre aí. O diabo não é muito criativo. Ele não precisa ser. A criatividade ele já teve no começo. Agora ele é um empacotador. Sabe, de loja, você compra lá o produto, a pessoa vem e faz um pacote bem bonito, é isso que ele faz. Ele só empacota de novo o presente. Põe uma fita bem bonita, um adesivo, um cartãozinho, e dá de novo para alguém. Sabe aquele presente que todo mundo, um dá para o outro, que ninguém gosta? O diabo é craque de empurrar heresias do passado, empurrar pecados do passado para frente. Hoje elas têm outro nome, mas o efeito é o mesmo. E esse tipo de paganismo, de considerar Deus um ser manipulável, esse paganismo continua presente. Mas isso não tem nada a ver com a oração do crente de verdade, nem aquele que quer orar conforme a Bíblia ensina. Esse não vai confiar nas próprias palavras. Não vai confiar na quebra de maldição. Não vai confiar em conseguir convencer Deus, em vender o peixe para Deus, né? Em ser um vendedor tão bom que até Deus cai na sua lábia. Não é aí que está a nossa confiança. A nossa confiança está diretamente em Deus. Mas de que ele vai fazer o quê? Sim ou não? Não sei. E é isso que Paulo deixa em aberto aqui. Olha o que ele fala no versículo 6. Estou plenamente certo. Dizer estou certo já bastava. Mas ele diz: eu estou plenamente certo. Eu tenho certeza absoluta de que aquele que começou a boa obra em vós... Quem é aquele que começou a boa obra em vós? Deus, exatamente. Aquele que pegou vocês perdidos lá na beira daquele rio, e enquanto eu pregava, tocou o coração de vocês para vocês atenderem todas as palavras que eu disse. O texto lá de Atos vai falar que foi isso que Deus fez. Foi Deus quem abriu o coração daquelas pessoas. Foi Deus quem abriu o coração de Lídia para dar ouvido às palavras de Paulo. Ali Deus começou aquela boa obra. Então, aquele mesmo que começou a boa obra em vós, eu estou plenamente certo em que há de completá-la. Então, aquilo que Deus começou, e pelo que agora alegremente eu estou orando, eu estou certo que o Senhor vai completar. Como, Paulo? Isso eu não sei. Essa parte é um governo exclusivo de Deus. É Deus que sabe se ele vai completar a obra que começou no dia da sua conversão, te dando dificuldades ou te aliviando de fardos. É ele que sabe se ele vai colocar você numa família de um monte de crentes ou numa família sozinho, só você crente. É ele que sabe se ele vai usar as pessoas do seu trabalho para edificarem, para encorajarem você, ou para serem um peso na sua vida, para você depender mais do Senhor. É ele quem sabe, é ele quem vai decidir se as pessoas para quem você vai pregar o Evangelho vão se converter, várias, ou se uma ou outra só vai se converter, você vai bater de frente com a incredulidade das pessoas e mesmo assim vai ter que continuar sendo fiel à pregação sem desistir. Isso é Deus quem sabe. O que Paulo sabia era bastante. Ele não sabia como Deus ia fazer, mas ele estava plenamente certo que o que Deus começou, ele não vai parar na metade. E ele vai seguir até quando? Até o dia de Cristo Jesus. Quando é o dia de Cristo Jesus? Parece ser exatamente aquele dia que a Bíblia coloca até com letra maiúscula, falando aquele dia, pois no dia... O dia do juízo, coisas nessas expressões, o dia do Senhor, o dia quando o Senhor Jesus vai voltar, julgar a todos e reinar e receber para si o seu povo. Esse dia do Senhor, talvez seja todo o período aí, englobe em todos os seus acontecimentos, o processo que a gente vai viver, ou se ainda estivermos aqui, ou se formos arrebatados, vamos viver isso do lado de lá, né, do outro lado do céu, vamos atravessar esse período, uma igreja aqui na terra, o anticristo enganando, o Senhor trazendo juízo, preservando os seus, às vezes entregando os seus até a morte, aguardando o dia de vir e julgar o mundo e punir pelos maus feitos contra os seus servos. Tudo isso é o dia de Cristo Jesus. Para nós que somos igreja, é o dia em que nós vamos encontrar o nosso Salvador. E aí, todos os pecados do passado ficaram para trás. Todos os sofrimentos ficaram para trás. Todos os desentendimentos, todos os problemas de saúde, todas as tristezas, todas as dúvidas, as fraquezas, ficou tudo para trás. Agora, Paulo fala que Deus começou a boa obra e que vai completar ela plenamente no dia de Cristo. O que ele vai fazer entre esses dois pontos? Ele vai prosseguir com ela. Ele vai trabalhar com a sua igreja no sentido de glorificá-la. Diga.
Hoje, ainda existe
essa igreja? De Filipos? Não sei, acho que não. Deve ter igreja agora lá em Filipos. Existe, é na Grécia, né? Muito dificilmente não vai ter alguma igreja em Filipos, mas eu não sei dizer. Normalmente, naquele lado do mundo, não há tantas igrejas católicas, há igrejas ortodoxas, mas a igreja ortodoxa grega, armênia, russa, é um tipo de igreja católica com outros hábitos. Mesmo assim, não sei se dentro dela, se em outras denominações que através do Evangelho de Missões chegaram lá, é muito provável que haja crentes lá. Não é esse mesmo grupo. Talvez não seja descendente direto desse grupo. É fruto de outros trabalhos que vieram muito à frente. Mas deve ter lá sim. Se não tem, está aí um bom motivo aí da gente se perguntar, pesquisar lá sobre missões na Grécia e começar a orar por eles. Assim como Paulo orava por aqueles lá. E nesse período, agora, Paulo espera que Deus faça conosco, com as igrejas de outros lugares, a igreja de Filipos, a igreja de Nova York, a igreja de Bogotá, a igreja de Paris, a igreja de Grão-Mogol, principalmente a igreja de Josenópolis, né? Fazia tempo que eu não falava de Josenópolis, né? Então, todos esses lugares onde ele começou a obra, pegando o incrédulo e dando-lhe fé. Jornada que começou lá no zero, lá no pecado, e que vai terminar lá no céu, na presença de Cristo. No meio disso, Paulo tem certeza também que Deus está trabalhando com os seus, edificando eles, fazendo o que ele diz em 2 Coríntios 3,18, que nós somos transformados de glória em glória na imagem daquele, do nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo, de glória em glória, edificando a nossa vida, nos santificando. Então há uma salvação inicial, quando nós somos perdoados dos pecados. Há uma salvação futura, quando a gente vai estar salvo plenamente de tudo, até da pecaminosidade, aí o pecado todo ficou para trás. Mas tem aqui no meio um processo diário de salvação dos atos de pecado. É o que nós chamamos de santificação. O Senhor vai nos tornando mais parecidos com Cristo. E Paulo olha para as suas orações. E ele não tem nenhuma esperança nas suas palavras, sozinhas. Ele não tem esperança em nenhum dos seus exemplos, sozinho. Ele não tem esperança em nenhum outro servo de Deus, nenhum pastor de Filipos, nenhum missionário, nenhum evangelista, nenhum diácono de Filipos, sozinhos. Ele tem esperança na atuação de Deus. A confiança que ele demonstra é de Deus responder a sua oração. De um jeito ou de outro, ele ora porque ele confia que o Senhor ama os seus, que cuida dos seus, que está trabalhando para edificar a vida dos seus. Essa é a confiança de Paulo. E por isso ele ora. Por isso ele agradece pelo que Deus já fez. Ele pede pelo que Deus ainda precisa fazer. E ele continua fazendo isso diariamente, sem esmorecer. Mesmo quando a resposta demora. Porque ele confia na atuação do Senhor. E seja qual for, Senhor. O Senhor é sábio, o Senhor é Deus. O Senhor não precisa me dar nenhuma explicação do que o Senhor está fazendo. Porque eu já sei. Eu já sei que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Eu sei que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu sei que o Senhor é o refúgio do seu povo, é o refúgio daqueles que confiam no Senhor, que nem a gente viu na terça-feira no Salmo 14. Eu sei que o Senhor é o melhor protetor, o melhor pai, o melhor Deus, o único Deus que há. Eu sei que é o Senhor, e eu sei que as minhas orações nas suas mãos estão completas. O Senhor vai fazer o que precisa e eu, quanto a mim, vou continuar orando. A minha parte é orar. A minha parte é permanecer, é perseverar. A minha parte é confiar no Senhor. A minha parte é me alegrar com os irmãos. A minha parte é perdoar os irmãos. É manter a comunhão com eles. É manter o compromisso diário de orar, de ajudar, de fazer o que for preciso, de caminhar junto. Essa é a minha parte, Senhor. A sua parte é fazer com a vida do meu irmão, com a minha vida, aquilo que o Senhor planejou fazer, aquilo que o Senhor sabe fazer, aquilo que o seu amor o direciona a fazer. E a fazer com todo o poder que o Senhor tem, sem esbarrar em nada. Deus não tem condições, não tem poréns. Ele tem a vontade dele, tem o plano dele. E esse plano dele, ainda que misterioso para nós, é o melhor. Desse modo, a oração bíblica tem confiança no Senhor. Então, quais os três itens da oração bíblica? Gratidão. Nós somos gratos pelos irmãos. E nós já entendemos que preço nós temos que pagar para isso. Porque normalmente, naturalmente, a gente vai ser menos grato do que incomodado, do que magoado com os irmãos. Do que se sentindo superior. Se você está grato pelo irmão, você está considerando ele até mais do que você. E o seu orgulho não vai querer. Mas a oração bíblica vai exigir que você seja grato pelos seus irmãos. E não com falsidade. Mas assim como você adora a Deus em espírito e em verdade. O que mais? Você também vai pedir pelos seus irmãos. Quanto tempo? Oh, já estou três semanas orando por esse irmão. Cansei, já vou orar por outro. Quanto tempo esse irmão está passando por um sofrimento? Quanto tempo ele ainda vai passar? Continue orando todo esse tempo. Ande com ele até o destino final. Continue orando. Peça a Deus. E confie que Deus sabe o que fazer. Sabe a hora de fazer, sabe como fazer e tem todo o amor do mundo para fazer o que é melhor. Essa é a oração que a Bíblia nos ensina. E é por causa disso que eu quero convidar os irmãos a estarem mais no culto de oração. Não só para, porque está estudando Salmos, né? Eu gosto de Salmos. Salmos é uma parte do nosso culto, a oração é a outra. E a oração, na verdade, o culto não se chama culto de estudo bíblico, culto de teologia dos salmos, chama culto de oração. Saia da sua casa. E quando não tem culto de oração? Separe um momento no seu dia para orar. Você tem orado pela sua família? Você tem orado? Às vezes a gente não ora nem pela nossa família. Você tem orado pela sua família? E se você tem um tempo para orar pela sua família, não tem um tempinho para orar pelas famílias da igreja também, pelos seus irmãos, por aqueles irmãos que estão passando mais dificuldade? Será que no meio dessas orações não tem um tempinho para dar uma ligadinha para ela? E aí, como é que está? Melhorou? Ó, estou orando por você, viu? Escuta, você está precisando de alguma coisa? Ó, peraí, eu estou indo aí. Você está precisando? Estou aí com você. Não estou só para orar. Estou aí para o que deve é. A oração é uma das coisas que eu estou aí para te ajudar. Mas eu estou aí para o que deve é. E tem mais, Senhor, ó. Tem alguns irmãos que eu tenho muita facilidade de orar, mas tem outros que está difícil. Então comece a agradecer por eles. Comece a olhar o que o Senhor fez na vida deles. Não o que eles fizeram na sua vida, mas o que Deus fez na vida deles. E seja grato por isso. Em pouco tempo você vai perceber o que Deus também está fazendo na sua vida por meio deles. E o que Deus pretende fazer na sua vida, na vida daquele outro, por meio da sua. E aí a sua gratidão não só vai ser mais natural, como o motivo para ela vai brilhar na sua frente. Agradeça, peça pelos irmãos e confie no Senhor. Confie, não tenha assim, ah, estou orando, ah, Deus não fez, eu vou procurar uma igreja que a oração é mais forte. Continue orando ao Senhor. Continue sendo grato a Deus. Continue clamando Ele por todas as necessidades, as nossas e as dos outros. E espere o momento de Deus. Confie que Ele é Deus sábio, Deus poderoso, Deus amoroso. Edson, ore por nós. Para que exatamente assim seja a nossa oração. Não só em relação à forma, mas em relação ao compromisso e à nossa disposição.
Vamos orar. Santo Deus, Eterno Pai, aprendemos mais um pouco da Tua Palavra e principalmente o modo do qual nós devemos nos relacionar contigo através da oração. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos capacite nesse modelo de oração que é bíblico, que é ensinado pelo apóstolo Paulo, nessas verdades que o pastor ressaltou do texto e nos apresentou, e realmente isso possa fazer a diferença nas nossas vidas a partir de hoje. A começar em mim, meu Pai. Mobiliza toda a sua igreja nesse sentido de que nós sejamos mais fiéis na oração, para que nós possamos ser mais dependentes do Senhor, que nós lembremos mais de agradecer, que nós aprendamos a pedir adequadamente e que nós possamos também aprender a confiar no Senhor corretamente, que nós sejamos sensíveis às necessidades dos nossos irmãos, da tua igreja, e coloquemos tudo isso diante de ti, para que nós também possamos aprender a esperar. Enfim, ó Deus, tem misericórdia de nós, ajuda-nos para que possamos aprender a orar mais adequadamente, que nas nossas orações também nós te louvemos, engrandecemos o seu santo e bendito nome, isso para a honra e para a glória do Senhor, porque nós não merecemos nada, nós não somos dignos de absolutamente nada, o Senhor sim, de toda a honra e toda a glória. Mas a nossa vida aqui, ó Pai, cerca-nos de situações, de momentos, onde nós necessitamos de que o Senhor interfira na nossa vida. Nós precisamos sim de que o Senhor nos guarde, nos abençoe, nos socorra, nos dê alento, nos dê paz. É difícil. Por isso, Santo Deus, Eterno Pai, nós oramos nesse sentido, de que nós possamos aprender a orar de uma maneira mais digna e honrosa ao Deus a que nós servimos. Em nome dele.